Eu li bastante, Luísa, dizeres assim, as suas pedras, elas. Tá atrás do seu livro, isso, inclusive, a orelha do seu livro. As suas pedras, elas são menos Virginia Woolf, mais Drummond, e mais Nina Simone, e mais. E que não deixam de ser todos violências, né? Só que são em lugares diferentes. Né? São outros tipos de dores e violências, né?
Sim, acho que nesse sentido, de fato, as minhas pedras não são as que estão no, nos bolsos da Virginia Woolf. Assim, acho que a minha tentativa, né, principalmente ao escrever, é de alguma forma tentar derrubar esses monumentos todos, né? Esse obelisco em pleno Viaduto Costa Silva, como eu falo no poema para Ilione, né? Não num lugar muito utópico de que, meu Deus, né, vou fazer a revolução com poemas, apesar de que alguns momentos também, né, como diz o Leminski, é necessário noites, pedras e poemas, né? Mas acho que são poemas que estão muito imbuídos de um momento histórico brasileiro também, né, e de muitas manifestações e de muitas vivências que eu tive nos últimos anos todos, né, de estar de fato na rua com essas pedras na mão, muitas vezes né, nessas barricadas com gás de pimenta, que é uma imagem que eu termino o livro, né? São poemas que eles estão também respirando de alguma forma, eu acho que guardando essas pedras que a gente recolhe nas ruas, nos atos, nas marchas, nos encontros também, no canto, sim, no canto eu não vou me entregar.
Eu queria aproveitar, porque assim, comprei o seu livro, enlouqueci, de verdade, enlouqueci. Mas me deparei com um deles, um dos seus poemas, e eu li, eu fechei, eu absorvi, eu abri de novo, eu reli. Eu li 3 vezes esse poema, especificamente, porque eu achei incrível. E aí eu vou pedir licença para. Peço
Tudo.
licença, porque eu quero ler ele para a gente poder falar um pouco, tá? Esse é o Ilione. Era dos troianos a guerra. E isso é tão indiscutível quanto a beleza dos teus olhos. Era dos troianos a guerra. E isso é tão indiscutível quanto a aspereza do obelisco, em pleno viaduto Costa e Silva. Era dos troianos a guerra. Mas os deuses eram gregos. E também o poeta. E alguns troianos. Eu me arrepiei de novo, pela quarta vez que estou lendo ele. Eu queria que você falasse um pouquinho dele.
Sim, esse poema foi uma dessas intuições que eu tive lá em 2016, assim, que eu li o livro e falava, gente, de fato era para os troianos terem guerra, essa porra dessa guerra. Assim, você lê o livro, dá uma indignação, porque era para eles terem ganhado se não fosse a interferência o tempo inteiro tipo, dos deuses lá. Era deles essa porra dessa guerra. Total, que tem um momento que Zeus fala para os deuses que ninguém vai interferir. E aí vai e embebeda Zeus e aproveita disso para ir para o campo de batalha e aí os gregos voltam a ganhar. Eu fiquei. Eu acho que isso é fair, não é fair play, gente.
Eu
Não
fiquei
é fair
puta,
play.
maravilhoso.
Eu fiquei puta, puta. Eu falei, cara, porra, não é justo. Inclusive,
Não
eu
gostei
sou
deste
muito. Eu sou
final.
muito. Não gostei. Não, eu sou muito futeboleira, assim. Eu não tenho problema nenhum em perder. Quer dizer, tenho, mas. Eu um pouco menos quando meu time perde. Mas o que me deixa puta é quando a gente perde de forma injusta, sabe? Assim, quando o árbitro não dá o pênalti, quando vai lá e inventa uma linha de. Aí me pega num lugar que, tipo, esse lugar da justiça que me atravessa. E de fato é muito injusta a derrota dos troianos, assim. É tipo, se não fosse a interferência né, dos deuses. Era dos troianos. E se a gente pensar que hoje, na nota de. Isso era. Tava no poema, eu cortei porque ficou péssimo como verso. A ideia era ótima, mas o verso ficou
Às vezes não dá certo.
péssimo. Mas, querendo ou não, na nota brasileira, o que que tá escrito na nota de dinheiro? É alguma referência a Deus na nota. Né? Então, se a gente pensar que o capital é, né, esse Deus que vai operar o mercado, a gente está falando dessa divindade que vai operar quem vence e quem não vence.
Se Deus esteve tão em voga nesses últimos 4 anos, né?
Não é?
Era tudo em nome de Deus, né,
era
gente?
Tudo em nome dele, era tudo era em nome dele.
No seu segundo livro, vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, para as pessoas aí, quem não te conhece, ainda passar a te conhecer. O Sangria, você conta a história do Brasil sob a ótica de um útero. Queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente.
O Sangria, ele é um livro que... Ele é multilinguagens, né? Uhum. Inclusive, ele tem um formato de... Eu vou descrever para quem está escutando a gente, ainda não teve a oportunidade de ver ele enquanto objeto livro. Foi uma parceria com o Daniel Michoni, que é editor do Selo do Burro, um artista incrível. Inclusive, ainda tem livro, gente, disponível na Livraria Simples, principalmente, vocês encontram, ou com o próprio pessoal do Selo do Burro, com o Daniel e com a Eveline. É um livro que ele é quadrado e ele abre para cima. Uhum. Então, ele tem um formato que vai lembrar muito os calendários.
Uhum.
E que, para cada poema, são 28 poemas, eu fiz um ensaio fotográfico, uma performance, em parceria com o Sérgio Silva, que ele fotografou diversas partes do meu corpo. Então, olho, boca, sexo, umbigo. E eu fui depois costurando uma essas fotos com linha vermelha e diversos materiais metálicos. Então, desde corrente, arame, garfo, faca, espelho, enfim. Para pensar um pouco essa questão do corpo feminino, né, do meu corpo, e essas clausuras, né, assim, essas violências. Pensando como que a história colonial brasileira, ela vai ter o estupro como uma das suas fundações, né? E aí eu parto desse jogo de, né, de duplo sentido da ideia de pau-brasil, né? Essa ideia de um país fálico e que ao mesmo tempo se nomeia a partir de uma mercadoria para exportação, né? Pensando então esses ciclos do meu corpo, né? Porque eu sempre gosto de frisar que eu não acredito que o sexo biológico define gênero, né? Então eu falo de um corpo que menstrua, mas que não é condicionante para definir quem é a mulher e quem não é. Então eu vou pensar esse ciclo que acontece no meu corpo, algumas experiências de primeira vez desse meu corpo, pensando então no nível mais subjetivo, mas pensando nesses ciclos políticos e econômicos do Brasil, né? Então, ciclos econômicos da borracha, da cana, do café, né? Então, como que a gente tem até hoje, né? Assim, o Brasil, economicamente, parece perpetuar uma lógica de exportação, né? E de pouca fortificação do mercado interno e de reformas de base, como reforma agrária, reforma da educação e por aí vai. E pensando também nessas experiências cíclicas no âmbito político. Então, se a gente for olhar lá para trás, o Brasil é o único país que se torna independente e que não vai virar república e que não vai abolir a escravidão, né? Então, a gente é o único país que vai virar império. E com o rei português. É tipo, gente, que ciclo que é esse, né? Assim, a gente tem o primeiro golpe ali. Aí, no momento da regência, a gente tem vários e vários levantes populares, Revolta dos Malês, Balaiada, enfim, vários, uma efervescência popular, e aí a gente tem o golpe da maioridade. Né? Depois a gente tem uma República das Espadas, aí a gente tem o golpe de 64, a gente tem essa... Então, assim, parece que a história brasileira ela é a história de uma interrupção, de um futuro mais possível, mais popular, de um futuro mais igualitário, mais justo, mais digno para todas, todos e todes. Né? Então, eu fui articulando um pouco dessas histórias no livro. Ele é um livro que tem muito poema que eu escrevi, mais que escrever, que eu criei na fala e nos contextos de slam, né? Slam, para quem nunca ouviu essa palavra, estou me referindo às batalhas de poesia, que surgiram na década de 80 em Chicago, e que são definidas aí por algumas regras básicas, como poemas de até 3 minutos, sem uso de figurino, objeto e nem acompanhamento musical. É uma modalidade de competição poética que veio para o Brasil em 2008, através da Roberta Ladalva e do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, e que hoje, depois de 13, 14 anos, tem aí várias comunidades nas 5 regiões do país. Eu comecei a participar dos slams entre 2013 e 2014, e, enfim, e muitos dos poemas da Sangria eu fui criando nessas rodas. Eles têm formatos que, se você lê em voz alta, quase dá 3 minutos. Uhum. Já tem... A sintaxe é muito... Tem uma oralidade muito pesada. Inclusive, tem um capítulo que tem notícias de jornal. E foi um livro que eu terminei de escrever ali em 2016, 2017. Então, a gente ainda também... Era o prenúncio do que viria a ser depois do governo genocida que a gente passou, né? Ali eu tô discutindo com o Temer.
E achando que já estava ruim, né?
Não, já estava horrível.
Achando que... A gente achou que aquilo era o que podia acontecer, né?
No fundo do poço.
É, sempre... Eu tenho um amigo que diz que no fundo do poço tem um ralo. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com isso. É, mas aí surge Nadine, né, pela editora Quelônio. E você conjuga dois campos de estudo nele. É, você tem as discussões sobre o gênero e os livros com estrutura investigativa, né? Então, como que esses dois campos eles conversam? Como que você chegou a isso?
Bom, acho que tá dando ao longo dessa entrevista para vocês perceberem que às vezes eu tenho uma obsessão, eu vou e mergulho na obsessão, né, gente? Cada projeto é uma obsessão. Do Sangria era isso, eu fico obcecada por costurar essas fotos, então uhum. ia eu e o Sérgio testar qual que era o papel. Não, meu Deus, esse formato retangular, esse papel muito fino, a corrente. Eu lembro de ir em loja de ferramenta para comprar, e aí eu começava, eu quero uma corrente, duas fechaduras, três pregos. A pessoa olhava pra mim e falava, o que que essa
moça vai construir?
Eu tô com medo de perguntar pra quê.
Uma daquele, outra daquele. Naquele momento eu tava com essa pira das materialidades. O do Pedras, então, meus amigos, minhas amigas, ninguém entendia que eu tava louca. Não, gente, eu vou pra Grécia, eu preciso ir pra Grécia. E fui e tá. O Nadine é outra obsessão que desde os 12 anos eu sou apaixonada por literatura policial, detetivesca. Eu amo séries, então. Nossa, eu sou da pessoa que se deixar, fica 3 dias seguidos só vendo séries, assim, de qualidade duvidosa, de assassinatos, de pista. É péssimo, gente, eu sei. Assim, eu leio cada livro de policial que, se eu falar aquelas, vocês todas... E todos vão falar, meu Deus do céu, o que essa menina lê? Mas eu amo, uhum. amo mistério, investigação, pistas. Eu brinco que eu faço cinema por um dia trabalhar em alguma série policial. Assim, por favor, gente, é meu filho. E aí, a gente tá rindo aqui, mas em algum momento desse meu delírio de séries policiais e livros, né, assim, de investigação e tal... Eu falei, vou escrever então alguma coisa que eu gostaria de interpretar. Juro que em algum lugar passou por isso.
Uhum.
Aí eu falei, que eu... Não, uma história policial que eu adoraria interpretar se virasse um filme. Aí eu falei, vamos lá. E eu tinha acabado... Então tem essa parte aí dessa obsessão minha com livros policiais que eu amo, sei... Nunca estudei de uma forma muito organizada, assim, como teórica, de ir lá ver as regras e tal, porque você tem toda uma... Enfim, uma teoria incrível, assim, a literatura policial, de fato, ela é maravilhosa porque ela vai trabalhar com essa dimensão do enigma, do inexplicável, né, assim, dentro de uma teoria, quer dizer, depois que eu publiquei o livro, eu fui estudar.
fez o trabalho inverso.
Fiz o trabalho inverso, pra poder dar entrevista e não falar barbaridades sobre a literatura policial.
Maravilhoso.
Mas é que ela surge no momento que o detetive vai ser a pessoa que vai organizar o mundo, de alguma uhum. forma, né? E a gente tem toda uma tradição depois, pós-colonial, de literatura. Isso que, enfim, quem me contou a maior parte disso foi meu irmão, gente, que ele estuda isso. Então, depois vocês podem ir lá ler a dissertação do Caetano com mão, que ele se fala de uma forma melhor que eu. Mas tem toda uma tradição de literatura pós-colonial que vai pensar o não encerramento dessas investigações, né? Então, um mundo que ele não se organiza, que ele não volta à ordem, ao status quo, né? Que, pelo contrário, apresenta o problema e fiquem com o problema, né? Uhum. Até porque muitas dessas literaturas policiais vão terminar com uma apologia à justiça, né? Assim,
sim.
Com um elogio às polícias, né? A figura do delegado, a figura do policial, enfim. Muitas vezes, tem uma onda aí, né, de autoras, de, principalmente da América Latina, latino-americanas, que têm pensado esse gênero policial e de suspense numa perspectiva feminista, decolonial, uhum, e por aí vai. É um desses gêneros que eu acho que ele está passando por uma fissura interna. Uhum. E eu tinha isso, gente. Funciona bem assim meus processos criativos, tá? Então eu tinha essa coisa aí do desejo de um dia fazer uma série policial. Tinha essa coisa, meu Deus, eu amo isso, mas isso é super problemático criticamente, essas narrativas. Tem umas que, meu Deus do céu. E tinha essa intuição de que eu queria escrever narrativa. Eu gosto muito de narrativa, né? Apesar, uhum, de ser poeta. Apesar de ser poeta, eu gosto.
Apesar de...
Apesar disso, eu gosto muito de narrativa. E aí teve um dia, esse eu não lembro quando que veio o start, mas que eu falei, ah, quer dizer, eu lembro, mais ou menos. Eu estava lendo, por outros motivos, uma autora estadunidense chamada Cressida Reis. Ela, infelizmente, ainda não foi traduzida para o português, mas ela tem um livro que ela vai analisar as especificidades dos casos de estupro em que a vítima está inconsciente. Então, ela vai... É um capítulo muito pesado, assim, que ela vai pensar em como que esse tipo de crime, né, de violência, muitas vezes a opinião pública vai julgar como menos violento do que um estupro quando a vítima está consciente, porque ela não lembraria. E, na verdade, o que a Cressida fala é que esse tipo de crime... impede a vítima de voltar a ter momentos de anonimato, né, e de vulnerabilidade, que são essenciais para que a subjetividade se constitua em momentos de consciência. Né? Então, ela vai pensar a especificidade desse tipo de crime, quando, né, assim, seja no caso em que a mulher está inconsciente por quem gestou, né, ingeriu uma bebida por vontade própria, ou quando essa ingestão é voluntária, né? Assim, casos de dopamento, Boa Noite Cinderela e tudo mais. E ela vai pensar também como que, depois disso, você tem um bombardeamento, muitas vezes, desses crimes, através de vídeos e de fotografias, né, o que causa um duplo trauma. Uhum. E também ela vai pensar muito como que a indústria da moda, através de alguns ensaios em magazines, vão criar um ideal de feminilidade, de sexualidade, a partir de corpos que muitas vezes parecem estar inconscientes. Uhum. Então, ela vai analisar ensaios de moda. E também ela vai trabalhar muito com um conceito do Fanon de anonimato. Né? Ele vai falar como que, a partir de um episódio de racismo que ele sofre, de uma criança que aponta para ele e fala, mãe, um negro, tenho medo, né? De como que dele... Né, como um homem negro, é roubado também a possibilidade de ser anônimo numa multidão. Então, ela vai relacionar esse caso do Fanon e a discussão que o Fanon promove com a especificidade dos crimes de estupro quando a vítima está inconsciente. É um capítulo assim, arrebatador. Eu lembro que eu li, assim, eu fiquei dias, semanas com isso reverberando, até porque, enfim, né, tenho amigas próximas que já passaram por esse tipo de violência, infelizmente muito, muito recorrente no Brasil, não só no Brasil, na América Latina, como em outros países. E essa questão de não lembrar, né, assim, de que não é permitido nem a memória, né, que é algo que também está no Pedras quando eu falo da questão, de certa forma, de não ter acesso ao corpo, né, no... em contraposição ao corpo do Heitor. E aí eu pensei, e se for a vítima que conta? E me veio esse estado, foi daí que veio. Falei, e se é a mina que morreu que vai querer lembrar? E aí, eu, óbvio, né, Brás Cubas, pá.
Sim.
Pá. Falei, é isso. E aí foi a partir daí que... Mas foi uma ideia que veio, pá. Uhum. Sabe assim, foi uma vítima desse tipo de crime, nesse contexto que vai fazer isso, pá. E aí, óbvio que eu, enfim, depois disso fui trabalhando também num curso, falei que eu sou da pessoa que gosta de oficina, escola, precisa ter aula toda semana para escrever, preciso, dessa vez com Rafael Zaca, que é um poeta incrível, querido, amigo, que fez a leitura crítica depois do original também. E aí fui elaborando, pensando aí sim, talvez numa estrutura de policial um pouco mais tradicional, pensando em desenvolvimento, pista, e aí eu vou trabalhando no livro com essa tradição, então eu faço referência em vários momentos, sei lá, Scorsese, Tarantino, Al Pacino, também alguns gênios, né, entre aspas, do gênero policial. O Luiz Alfredo S. da Rosa, que eu sou apaixonada, assim, um autor que, gente, me acompanhou desde os 12 anos, assim, acho que é o único autor que eu posso dizer que eu li todos os livros. É, a minha maior era esperar o lançamento dele do ano seguinte. É, me emociono muito de falar dele, porque de fato é um autor que me inspirou muito. E também Johnny Dunne, enfim, eu vou passando aí por vários detetives e autores que vão trabalhar com esse universo. E daí, enfim, e aí surge Nadine, que depois foi acolhido pela editora Quelônio, que fez uma edição preciosa também, semi-artesanal. A gente costurou, a gente carimbou um a um os livros, né, para pensar essa coisa do registro policial, detetivesco. E ele tem uma costura a máquina Singer na lombada. Então, também pensando nesse formato um pouco da caderneta. E saiu agora, saiu em setembro. Então, tá fresquinho.